Já pensou que 2002, perdão, já pensou que 2022, eu estou voltando no tempo, não pode acontecer dessa maneira. Ah, céus, onde você estava em 2002? O que você fazia em 2002? Ah, talvez você diga, deixa para lá, pastor, deixa isso para lá. Esquece, apaga, passa a borracha, toca em frente. Então vamos lá. Você já pensou que 2022 é a boa dádiva de Deus para você? Ah, pastor, mas como? Esse é um ano difícil, um ano de política, um ano com a economia complicada, um ano ainda carregando as variantes do coronavírus, um ano que promete muita luta, dificuldade de trabalho. E eu sei que o futuro é sempre sombrio. E é assim quando nós não olhamos para Deus e não vemos e desfrutamos a sua boa dádiva. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, se você tiver uma nas mãos, em Tiago. Tiago, capítulo 1, apenas um verso, o 17. Tiago 1, 17. Veja o que Tiago diz sobre boa dádiva de Deus. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem de Deus, desce do alto, do Pai das luzes. Mas sabe, queridos, um dos ardis de Satanás consiste em nos convencer de que o Pai se recusa a nos dar as coisas que nós entendemos nos são de direito. Que, na verdade, não nos ama e nem cuida de nós. Quantas vezes você não pensou assim? Deus não me ama, Deus não liga para mim, Ele não ouve as minhas orações, Ele não dá o que eu sei que eu mereço, o que eu quero, o que eu gosto. Isso não é verdade. Eu quero te lembrar que quando Satanás abordou Eva, insinuou que Deus realmente, se a amasse, teria permitido que ela comesse do fruto daquela árvore que lhe era proibida. Ele fez isso não só com Eva, fez com Jesus também, como tem feito comigo e com você. Ao tentar Jesus, levantou a questão da fome. Se o Pai o ama, por que você está faminto? Jesus estava fragilizado, Jesus estava cansado. Tempo difícil na sua experiência de fé diante do Pai. E Satanás, de forma ardilosa, covarde, insinua que Deus não o amava. A bondade de Deus, queridos, é uma grande proteção para nós não cedermos à tentação. Isso aconteceu com Jesus, mas não aconteceu com Eva. Uma vez que Deus é bom, não precisamos de ninguém mais, muito menos Satanás, para suprir aquelas que nós julgamos sejam as nossas necessidades. Queridos, é melhor passar fome dentro da vontade de Deus do que estar saciado fora da vontade dele. Uma vez que começamos a duvidar da bondade de Deus, as ofertas de Satanás tornam-se por demais atraentes e os desejos naturais dentro de nós nos apanham ou nos colocam como o peixe quando morde a isca que esconde o anzol. Moisés advertiu o povo de Israel a não se esquecer da bondade de Deus quando estivesse desfrutando as bênçãos da terra prometida. Precisamos da mesma advertência hoje, agora que estamos começando um novo ano e que seremos tentados a não acreditar na bondade de Deus, não acreditar que tudo que Ele faz é bom, agradável e perfeito. Tiago apresenta quatro fatos sobre a bondade de Deus. Primeiro fato: Deus nos dá apenas boas dádivas. Tudo o que há de bom no mundo vem de Deus. De quem mais você pode imaginar? Vem da nossa qualidade de vida? Vem da nossa beleza, dos nossos belos olhos, das nossas boas intenções? Não, porque a Bíblia diz que por causa do pecado não há nada de mérito em nós. Se não vem de Deus o que nós encontramos e recebemos, então não é bom. Se vem de Deus, é necessariamente bom, mesmo que não vejamos de imediato qualquer bondade nessa dádiva. O espinho na carne, e Paulo sofreu esse espinho que nós conhecemos bem, o espinho na carne, ele lhe foi dado por Deus e lhe pareceu uma dádiva estranha, mas que se tornou uma grande bênção para ele, o apóstolo Paulo. Temos o registro dessa experiência na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versos 1 a 10. Segundo lugar, queridos, o modo de Deus dar é bom. É impossível dar algo sem amor. É impossível. O presente pode perder o seu valor de acordo com a maneira a ser dado, a ser entregue. Mas quando Deus nos dá uma bênção, Ele o faz de modo amoroso, gentil e cheio de graça. Tanto aquilo que concede quanto o modo de concedê-lo são bons. Em terceiro lugar, Ele nos dá constantemente. O verbo descendo, que está no verso que estamos compartilhando, ele está no gerúndio e indica descendo continuamente. As dádivas de Deus não são ocasionais, pontuais, vez por outra, como diz o ditado, uma vez na vida, outra na morte. Não, Ele as concede constantemente. Ele as envia mesmo quando nós não as vemos e na maioria das vezes não vemos. Como sabemos? É o que Ele diz. E a sua palavra nos basta quando cremos nele e naquilo que ele diz. Mas em quarto lugar, Deus não muda. Para o Pai das luzes, não há sombras. É impossível Deus mudar. Não pode mudar para pior porque ele é santo. Não pode mudar para melhor porque ele já é perfeito. Se há sombras entre nós e o Pai, não são causadas por ele. São causadas pela dureza do nosso coração, pela desobediência, pela impertinência com a qual tratamos Deus e todas as suas bênçãos. Deus é imutável, ou seja, ele não muda. Isso significa que jamais devemos ou podemos questionar o seu amor e nem duvidar da sua bondade quando vêm as dificuldades que surgem a cada momento da vida, quando vêm as tentações que expõem a nossa fraqueza e fragilidade espiritual. As dádivas de Deus são sempre melhores que as barganhas de Satanás. E quanto ele tem tentado barganhar comigo e com você? E quantas vezes ele consegue? Porque nós permitimos. Queridos, o inimigo nunca dá coisa alguma. Sempre pagamos caro por aquilo que recebemos dele. Mas Deus não age assim para conosco. Toda boa dádiva vem dele. Todo dom gracioso vem dele. O sábio em Provérbios 10, 22 já diz: a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Quando vierem as tentações e elas vão chegar, devemos meditar sobre a bondade de Deus em nossa vida. Quando vierem as horas de enfermidade, quando vier o desemprego, quando vier a luta pessoal, os conflitos de relacionamento, não podemos duvidar da bondade de Deus sobre a nossa vida. Se cremos estar necessitando de algo, precisamos esperar pela providência divina e orar. Jesus nos ensinou dizendo que se nós pedirmos, o Pai vai nos ouvir. Se nós buscarmos, nós vamos achar. Se batermos, Ele abrirá as portas do céu. Mas isso precisa ser feito diante de arrependimento, fé e obediência. Jamais devemos brincar com as iscas que Satanás coloca diante de nós. O ditado diz que o peixe morre pela boca. Pois é, querido. Joga o anzol nele. Tem a isca, o peixe morde e morre. Satanás tem feito isso tantas vezes comigo e com você. E nós temos brincado com essas iscas, como se elas fossem inofensivas, como se elas não oferecessem risco algum para a nossa vida. Nós precisamos aprender a usar a tentação de cada hora, a luta, a batalha, os problemas, as provações, para aprender a ter paciência. E a paciência é exercício da fé. Em duas ocasiões, o rei Davi foi tentado a matar o rei Saul e assim adiantar a sua própria coroação. Mas sabe, queridos, ele resistiu à tentação e esperou o tempo de Deus. Você será tentado muitas vezes neste ano de 2020 a apressar as coisas, a antecipar aquilo que você pede de Deus, a realizar com as suas próprias mãos aquilo que só Deus pode fazer. E o resultado é sempre dor e sofrimento, decepção e derrota. Mas quando confiamos no Senhor, quando esperamos o tempo dele, sempre desfrutamos a bênção, a graça, a alegria e a generosidade do Pai, do Deus eterno que nos dá as boas dádivas. 2022 e a boa dádiva de Deus estão à sua disposição. Basta você crer e confiar. Basta você esperar pacientemente no Senhor e obedecer. Lembre-se do que Tiago diz: toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto. E olha que ele diz aqui: boa dádiva e dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Se você tornar isso prático na sua vida, 2022 será o seu melhor ano. O ano da graça, o ano da vitória, o ano de conhecer a Deus e andar com Jesus. Esse é o convite que eu te faço. Você, meu irmão, membro da Betel, você, meu irmão de outra igreja que está conosco agora, você que ainda não confessou Jesus como seu Salvador, esse é o convite que te faço. Esperar toda a boa dádiva e todo o dom perfeito que desce do alto, do Pai das luzes, que não muda, cujo amor é o mesmo para sempre, cuja palavra não volta atrás, aquele que é fiel em tudo que promete. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você seja feliz e alegre com Jesus.